Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje terça-feira, dia 20 de julho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar através da nossa transmissão no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. E hoje vamos falar de Libertadores, é o São Paulo jogando a sua continuidade no torneio sul-americano. Ai, é difícil, hein? Tá difícil pro São Paulo, mas vamos lá, vamos, né? A esperança, como diria o poeta, é a última que morre, não é verdade? É. Temos também o Atlético Mineiro hoje enfrentando o Boca Juniors, teve foguetório na frente do hotel do Boca Juniors em Belo Horizonte, né? O Atlético, que tem uma situação um pouco mais tranquila que o São Paulo, mas joga contra o Boca Juniors, que é um bicho papão aí de torneios sul-americanos. É, tem o Fluminense também, mas o Fluminense está com uma situação muito confortável, né? O Fluminense venceu a primeira partida do Cerro Porteño fora de casa por 2-0, então quer dizer, pode perder até de 1-0 que está classificado para a próxima fase. Claro, vamos falar também de Sul-Americana e também vamos aqui falar rapidamente de Olimpíadas. E como eu estou aqui, já vou apresentar ele, o Márcio Azevedo, a gente vai falar, hoje tem o jogo 6 da NBA, hein, turma? É, hoje pode sair o campeão da NBA, a gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa. Então deixa eu dar meu boa tarde para Márcio Azevedo, tudo bem, Márcio?
Boa tarde, Grisa, como é que tá? Tudo tranquilo, né? Só comentando, né, brincando aí com o que você falou, na casa do São Paulo parece que a esperança é a única que morre. Né? É realmente uma situação muito difícil, né? Eu tive a oportunidade de participar aqui com você na véspera daquele jogo, né? No dia do jogo, né? Na verdade,
pela Exato.
Tarde, o jogo foi à noite. E a gente falava que ia ser difícil, e o Vitor Bueno deixou o jogo ainda mais difícil, né? os caras querem culpar, viu? Os caras querem culpar o Crespo por aquele jogo. Ah, que mudou o time. Ele armou o time certinho, né? A gente tinha até comentado que o Racing estava muito tempo sem jogar. Ele botou a molecada para correr. Abafou, fez 1-0, aí teve duas chances para matar o jogo. Era 3-0, acabava ali no primeiro tempo, né? O Vitor Bueno, de uma maneira realmente incrível, perdeu um gol. E no lance seguinte, o Nestor não quis passar a bola pro Vitor Bueno, porque sabia que era o Vitor Bueno, e chutou para fora, né? Ali era 3-0, o São Paulo estaria numa situação muito mais tranquila. Não fez os gols, levou o gol ali no finalzinho do primeiro tempo, depois, obviamente, tentou ali no segundo tempo algumas mudanças, mas não conseguiu a vitória. E realmente agora é muito difícil, né? Jogar lá na Argentina já foi muito difícil na primeira fase, né? A gente lembra que o jogo que São Paulo sofreu demais lá no empate, no jogo contra o Racing, e acho que vai ser dessa maneira de novo, né? Vamos ver se dessa vez o coração chega onde as pernas não chegam, né? E o São Paulo...
É verdade, o São Paulo que hoje enfrenta o Racing em Avejaneda. Avejaneda fica ali na Grande Buenos Aires, né? E esse jogo acontece 9:30 da noite. E eu tava vendo alguns canais argentinos falando dessa partida, Márcio. E eles estão contando com a classificação do Racing, mas não por causa do Racing, pelo que o Racing vem jogando, mas sim pela dúvida que eles têm em relação ao São Paulo e ao momento do São Paulo. É exatamente esse o prognóstico da partida? Talvez o Racing tenha mais chance que o São Paulo hoje, mais por causa do São Paulo do que propriamente do Racing?
É uma análise, digamos assim, bem pertinente, né? Realmente o momento do São Paulo, a gente até tinha conversado na semana passada que tinha melhorado um pouco, né? Tinha finalmente ganho um jogo, depois ganhou mais um na sequência em casa, não com o time titular, e aí começou de novo, né? Não ganhou, como a gente já comentou, esse primeiro jogo, por conta, obviamente, das falhas do ataque. Crespo, obviamente, se tivesse em campo, tinha feito os 3 gols, né? mas ele não entra mais. Então, acho que o grande dilema desse São Paulo para esse jogo, Grisa, é: vou usar ou não os jogadores que não estão 100%. A gente sabe que Rigoni e Miranda não estão 100%. Você vai colocar esses caras num jogo desse ou você não vai colocar esses caras num jogo desse? Você tem, né? É uma dúvida cruel. É a famosa, aquele livro Mundo de Sofia, né?
É.
Você tem essa dúvida. ou você coloca os caras e tem alguma chance, ou você não coloca e se perder vai falar, você não colocou os caras. É assim que funciona o futebol, infelizmente, é o resultado. Então sim, eu acho que até o Racing não é muito melhor que o São Paulo. Mas o momento do São Paulo, realmente, talvez se fosse lá atrás, né? Se a Libertadores tivesse jogado as oitavas logo depois da primeira fase, em que o São Paulo estava no momento bom, né? Tinha sido, né? Estava disputando o título paulista, não tinha sido campeão paulista ainda, foi justamente naquele penúltimo jogo, né? Da primeira fase do Brasil São Paulo. Então, era uma outra história, né? Mas realmente, de fato, essa avaliação da imprensa da Argentina condiz com o que a gente está tá observando neste momento, mas claro. É futebol, né, Grisão? Nunca pode descartar. Pode acontecer tudo, mas eu acho hoje, se eu tivesse que apostar, 70%, eu acho que o River, viu? O Racing contra o São Paulo.
Só lembrando, né, que jogos ainda sem torcida, né? E eu considero que jogo sem torcida tira um pouco esse peso de dentro de casa e fora de casa, né? Porque você está jogando praticamente num campo neutro, mas ainda pegando o que o Márcio falou sobre dúvidas na escalação do São Paulo, porque a gente sabe que alguns jogadores do São Paulo não estão 100%, eu vou passar aqui o provável time do São Paulo, mas assim, podem ter mudanças porque alguns desses jogadores que eu vou citar ainda não estão 100% da sua forma física. Então vamos lá, Thiago Volpi no gol, a linha de três zagueiros com Léo, Miranda e Arboleda. Aí o meio de campo ali composto por 5 jogadores, né? Sendo 2 laterais, Wellington, Igor, Vinícius. Mais no meio de campo, Luan, Rodrigo Nestor e Igor Gomes. E na frente, Rigoni e Pablo. Como vocês podem perceber, tem o Rigoni, que não está 100%. Você tem o Miranda, que não está 100%. O Pablo não é uma certeza. Eu ouvi muita gente falando que talvez o Crespo opte pelo Marquinhos, que é um garoto, né, da base, também não sei se é isso, mas eu acho que só o fato de ter essa dúvida entre Pablo e Marquinhos, Márcio, mostra o quanto o Pablo enfraqueceu dentro do São Paulo, né? Para você não ser nem, para você virar opção a um garoto que está subindo agora no time profissional, o Pablo realmente caiu muito no São Paulo, né?
Ele tinha começado muito bem, né, a temporada, mas eu acho que é aquele tipo de jogador que você precisa analisar o que aconteceu, entendeu? O cara não consegue sair de um Atlético Paranaense onde ele era o grande artilheiro, etc., chegar no São Paulo, render bem, depois sumir, render de novo, sumir. Alguma coisa acontece com o Pablo. Não sei se é a questão da confiança, enfim, ele falou muito disso. Que agradeceu que o Crespo deu confiança para ele, que recuperou o futebol. Talvez tenha relação com a parceria com o Luciano, que, né, que dava um encaixe bacana aí pro Pablo no ataque. Enfim, é uma questão que o Crespo ali precisa resolver. Mas certamente, da maneira, né, que você colocou, se existe realmente uma dúvida entre ele e um garoto, é que não tem confiança. Então, se o Crespo realmente quiser apostar no Pablo, que eu acho que a torcida de São Paulo já não aposta mais, mas se o Crespo quiser apostar no Pablo, ele tinha que dar confiança, né? Não tinha que gerar essa dúvida.
Claro.
Tinha que falar, eu vou com você e vamos embora, né? Não tem outro, né? Mas vamos ver, né? Como vai funcionar esse time do São Paulo. Você vê ali que, né, fora isso que você comentou dos jogadores que estão 100%, a gente lembra que o Luciano ainda não volta.
Isso.
Daniel Alves tá lá se divertindo lá em Tóquio, enquanto o São Paulo tá sofrendo por aqui, enfim, tudo isso, né, que tem também, temos que falar um pouco dos bastidores, né, obviamente, a saída do Hernandes também nesse momento, né, não estava sendo útil, mas sim, também pesa, é um ídolo, entendeu, tudo, né, é uma questão que poderia ter sido decidido mais para frente.
É um jogador de força no vestiário, né?
Exatamente, você poderia ter decidido isso mais para frente, tudo isso influencia no jogo, embora, não, como você disse, na ausência de torcida, é sempre mais equilibrado, né? Mas acho que o momento, né? Foi o que a gente falou, o momento São Paulo realmente para decidir com esse Racing é complicado. Mas é futebol. Futebol a gente pode falar aqui, viu?
Claro.
Mas olha que a bola rola ali dentro. Né, tudo pode acontecer, né? Uma expulsão, é um lance, né? Um gol que bate, desvia e entra. O inusitado do futebol,
claro,
é sempre o que deixa a gente né? O esporte é isso, né? Tem também o imponderável entrando
isso. Em campo, né? É, a gente tá falando tanto do Pablo, pode ser que ele entre em campo hoje e meta 3 gols e classifique o São Paulo, né? O futebol permite essas coisas, né, Márcio?
Exatamente, a gente fala um pouco de fase, viu, Grisa? Um exemplo básico do, né, São Paulo e Palmeiras, o Luan chuta aquela bola na final, né? Desvia no Felipe Melo e entra. Teve um jogo com o Fluminense, que o Luan pega a mesma bola, chuta, a bola desvia e vai pra fora, entendeu? É fase, né? Futebol tem disso, é muita questão da confiança, né? O jogador precisa ter confiança pra tentar uma jogada, e esse jogo é aquele jogo que você precisa tentar jogar individual, quebrar a marcação adversária, né? O pessoal gosta, né? O pessoal agora, né, os comentaristas mais jovens, quebrar as linhas, né? Tem que quebrar as linhas. Mas é isso, o que é quebrar as linhas? O drible, a jogada individual, que faz com que você abra o espaço na marcação do adversário para tentar uma jogada.
É, exatamente. Lembrando que o São Paulo precisa marcar, precisa fazer gols. Hoje lá em Avejaneda, né? O 0-0 classifica o time do Racing, né? Vamos lembrar, Libertadores e Sul-Americana valem os gols feitos fora de casa, né? O peso é maior, como foi 1-1 no Morumbi, 0-0 é do Racing. O único resultado que leva a decisão para os pênaltis é o 1-1, é repetir o mesmo placar da primeira partida, 1-1. Qualquer empate acima de 1-1, 2-2, 3-3, é do São Paulo pela quantidade de gols feitos fora de casa, né? E qualquer vitória, obviamente, se o Racing vencer, o Racing classifica, se o São Paulo vencer, o São Paulo classifica. O seu Hélio Morelli falando, hoje o Crespo encrespa. Eu acho que não encrespa, pelo menos o discurso da diretoria do São Paulo, Márcio, é que independente do resultado da Libertadores, o Crespo está com a confiança lá em cima por parte da diretoria e que a diretoria vai dar tempo para o Crespo trabalhar. Tudo bem que, se tratando de dirigente brasileiro, a gente acredita com aquele pezinho lá atrás, né? Porque as coisas mudam muito rápido dentro dos clubes. Mas eu acho muito difícil, se o São Paulo for desclassificado, o Crespo cair, Márcio.
Olha, Grisa, sendo bem sincero, se o São Paulo demitir o Crespo por não classificar na Libertadores, interdita o presidente. Entendeu? Não tem outra. Não existe. Não tem como você encerrar um trabalho que foi. Iniciou-se vitorioso, né? Com o título do Campeonato Paulista. Que tem parcela da diretoria, obviamente, na decisão de se jogar com um time titular, o Paulistão, para ser campeão, né? Então, por que a gente está falando de tantos desfalques aqui do São Paulo? Porque o São Paulo priorizou uma competição, jogou ela no limite, fez a sua preparação física direcionada para chegar voando na final, ganhou do Palmeiras, que é o que queria, foi campeão depois de muitos anos na fila. Então a diretoria também participou, não foi só o Crespo que chegou e falou, vamos poupar na Libertadores. Não, a diretoria conversou, o Muricy, que está aí, né, que é o diretor mais próximo. Então foi toda uma conversa. Então eu acho que não existe a menor possibilidade do Crespo ser demitido. Eu acho que seria talvez a maior burrice dos últimos anos do São Paulo demitir o Crespo, se realmente não vier a vaga, né? Claro que nós estamos falando de uma suposição aqui, né, da não classificação, né, eliminação do São Paulo. Mas eu vejo dessa maneira, né? Até porque o São Paulo, óbvio, vai lutar no Brasileirão para não cair, vai ser difícil mesmo, porque a bola, né, tá complicada a bola entrar. Mas tem a Copa do Brasil ainda, né?
Exato.
E pode ser uma salvação pela questão financeira.
Exato.
É a questão. São Paulo vai enfrentar o Vasco, né? Já foi feito
o sorteio.
Então, tem a questão financeira. Óbvio que o momento é muito delicado, né? Eu acho até que a diretoria devia parar de tentar iludir o torcedor, dizendo que vai contratar fulano, ciclano, porque não vai, não tem dinheiro para contratar. Então, o Hernandes está indo embora não só porque ele não está rendendo. Ele tá indo embora, né? Foi embora do São Paulo porque era um salário muito alto, né? E você não pode ficar com um cara desse. Então, o São Paulo não pode pegar esse salário que está tirando do Hernandes e contratar alguém. Né?
Exato.
Tem que pagar os jogadores que estão aí. Né? Que a gente sabe que não pode deixar atrasar salário, porque o jogador, né, não vai trabalhar com salário atrasado. Isso é histórico. Né? Não adianta.
Sim, sim. E tem uma frase do Crespo, da última coletiva dele, que eu acho muito importante. E é uma coisa que eu concordo com ele. Ele falou a questão de tempo, né? Tempo de trabalho. Ele falou, olha, quando você está em crise financeira e você não contrata ninguém, o treinador precisa de um tempo maior para treinar a sua equipe, enfim, para dar a sua cara à equipe. Ele falou, como é que a gente acelera o tempo? né, de trabalho com dinheiro, contratando. O São Paulo não pode fazer isso agora. Então precisa de tempo, não adianta correr com a história. Né? O São Paulo, até entendo que ganhou o título que era possível o São Paulo ganhar. Agora é o momento de baixar a temperatura, né, deixar o Crespo trabalhar e quem sabe colher os frutos, né, no ano que vem. Por que não? Né?
Acho que um grande exemplo aí, Grisa, para o São Paulo é o Palmeiras, né? O Palmeiras trouxe o Abel, ganhou os títulos que tinha que ganhar, aí foi perder perdeu três campeonatos na sequência, né? Três na sequência, dois nos pênaltis, o Abel é ruim, tem que ir embora, entendeu? Já teve pressão da torcida, isso é absurdo, cara. Talvez seja o maior absurdo do futebol é alguém criticar o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras, cara.
Exato.
Entendeu? O cara ganhou a Libertadores, cara. O Palmeiras tem que dar um desconto agora mais uns 2-3 anos, entendeu?
Sim.
O Mundial era muito difícil. Claro que fica aquele negócio de não passou nem da semifinal. Mas, cara, pegou um time também arrumadinho. A gente ainda fica achando que os brasileiros são melhores que os mexicanos, mas o time do Tigres é uma equipe bem arrumadinha.
Sim,
foi lá, jogou fechadinho, ganhou num gol de pênalti e foi pra final com o Bayern, que já, a gente já sabia o resultado. Então, eu acho que o São Paulo tem que ter essa mesma paciência que o Palmeiras teve com o Abel, né? Tem que elogiar aí o Gagliotti, que segurou a barra, porque a pressão foi grande, né?
Sim.
Os caras chegaram a puxar o muro, né, Grisa, pedindo a saída do cara que era campeão da Libertadores.
Exato, exato.
Tá, né?
É.
E da Copa do Brasil, né? O cara não tem condição isso aí. Torcida, né? O dirigente não pode mais cair na pilha de torcedor, né?
É
vai
isso.
Chupar, né? O cara tem que ser, né, profissional, de fato, enfim. E acho que o momento só pode ser com o Crespo. Você
Perfeito.
Trouxe o cara. Você, né, se todo mundo lembra, entrevistou, né, viu, né, sabia
isso.
Que o currículo dele não era. Não
procurou no LinkedIn. Né?
Exatamente, fez a música, fez tudo, né? Entrevistou o cara, né, entrevistou todo mundo, entrevistou diversos treinadores e escolheu o Crespo. Então, gente, vamos deixar o cara trabalhar. A gente sabe que, além de não contratar, em algum momento São Paulo vai perder jogador, porque precisa vender essa molecada. Então, se tiver proposta, vai vender. Então, cara, esse trabalho tem que fazer, se segurar no brasileiro, e se avançar, obviamente, continuar avançando aí no mata-mata, tentar o título, né? Mas a gente sabe que depois desse, né, do título do Paulista, é o momento de São Paulo também ter essa reconstrução financeira, que eu tenho certeza que o Júlio Casares, que é um cara que eu tive a oportunidade de acompanhar enquanto era setorista de São Paulo, ele era diretor lá de marketing de São Paulo, enfim, um cara muito inteligente e vai saber contornar essa situação. Eu sei que a pressão é sempre grande, né, Grisa? Isso que é bastidora. Primeira coisa, você quer derrubar o técnico.
Exato.
Quer derrubar o técnico, né? Então, acho que é o momento de segurar, assim, o Crespo, para deixar ele trabalhar com calma, já que ele já deu o primeiro retorno, então você sabe que o trabalho é bom, então tem que dar uma sequência.
Perfeito. Deixa eu mandar um abraço para o Ivan Jorge Cury, para o Adi Armando, e para a Palma Polesi, que estão aqui na nossa transmissão também. Então, quero o seu palpite, Márcio Azevedo, para esta partida entre São Paulo e Racing.
Vamos deixar o torcedor já preparado pro coração.
Ih, né? Rapaz!
Eu acho que vai ser 1-1, viu?
Ih!
Pênalti, meu amigo. 1-1, e aí a gente vê o que dá.
Ah, não quer chutar o vencedor dos pênaltis?
Eu vou só postar no placar, 1-1. Eu já errei no jogo da ida, que falei que ia ser 1-0, foi 1-1. Podia ter sido 3, né? Se não fosse o Vitor Bueno. Mas eu acho que vai ser 1-1 esse jogo na Argentina, e aí pênalti, meu amigo. Aí vamos deixar pra ver o que rola. Vou ficar no muro, Gris, igual você.
Mas eu não vou ficar no muro, não. Vou ficar no muro, não. Acho que São Paulo vence 2-1, Racing.
Ô, louco,
isso. Dois gols do Pablo ainda.
Só
pra calar a nossa boca. Muito bem. Bom, temos mais dois brasileiros hoje jogando pela Libertadores, as suas classificações. Tem o Fluminense, que tá numa situação, como eu disse, super confortável, joga hoje.
Pode falar. O Fluminense não joga hoje, tá? O jogo
é verdade, você tem toda a razão. Tem toda a razão.
Por causa daquele, né, tragédia lá com o filho do Arce.
Isso.
Lá no Paraguai, a Conmebol achou por bem adiar, né?
Isso, exatamente, né? Agora que eu tava olhando aqui a data, foi adiado pro dia 3/8, que também é uma terça-feira, né? Então hoje, na verdade, só teremos o Atlético Mineiro, né, jogando no Mineirão. O Atlético que empatou em 0-0 lá na Bomboneira com o Boca Juniors. e hoje 7h15 da noite no Mineirão tem o jogo de volta. Teve foguetório na frente do hotel do Boca Juniors, o que eu acho uma bobagem, que o foguetório
2021, Grisa.
é
2021,
não. E outra
pessoal
coisa,
jogando fogo daí.
os caras gastam uma nota de fogo, porque assim, gente, vai ver quanto custa para você fazer um foguetório de 10 minutos. É grana. Os caras gastam uma baita grana para atrapalhar o sono dos caras durante 10 minutos. Acabou o foguetório, o cara vira pro lado e dorme, amigo. Não tem essa história. Fala,
E olha,
Luas.
e provavelmente, se bobear, o hotel ainda tem janela anti-som, entendeu? O cara
É.
nem ouviu, né? Dependendo do hotel que o cara, né, que o Boca reservou lá em BH, o cara nem esses 10 minutos ele ouviu, viu?
Exato. Então é bobagem, né? Mas enfim, o Atlético trouxe um resultado importante lá da Bombonera, né, Márcio? 0x0. O jogo já começa indo para os pênaltis, né? Mas aí, mas o importante, qualquer empate com gols é do Boca, né? E aí, as vitórias, né? Se o Atlético ganhar, o Atlético passa. Se o Boca ganhar, o Boca passa. É tão simples a classificação para o Atlético Mineiro ou esse 0x0 da primeira partida é um resultado perigoso, hein, Márcio?
Então, aquele velho, eu vou usar aquele velho clichê mesmo, viu, Gris? É um resultado perigoso, né? Porque, assim, óbvio que o Atlético é o grande favorito, até menor dúvida, né? Foi o melhor time da primeira fase, atropelou todo mundo, está num bom momento, né? O Hulk aí era o garçom, já guardou dois aí em cima do Corinthians, enfim. Então, o momento do Atlético é muito melhor do que o do Boca. Só que a gente sempre, né, sabe que é o Boca, né? E você tem um jogo em que, sei lá, você toma um gol, sai atrás do placar, sabendo que já tem que fazer dois para não ser eliminado, né? É por isso que eu sempre gosto de falar que eu não gosto dessa regra do gol fora de casa, né? Esse valor, esse peso maior por esse gol marcado fora de casa. Não faz sentido para mim. Acho que até o Conmebol já está revendo isso e deve mudar. Ou se já não mudou, acho, a partir da próxima Conmebol já não tem. Mas era uma coisa que já estava sendo discutida para terminar, porque todo mundo está terminando com isso, né? Nenhum outro campeonato mais vai ter esse gol aí fora, a Liga dos Campeões também. Então, é aquele jogo que você tem que tomar cuidado. Você tem que atacar para fazer o seu gol, porque 0x0 é pênalti, mas se você tomar um gol, né, você tem que fazer dois. Então, acho que o Boca vai vir com esse pensamento, né? Vai vir com o pensamento de vou ficar aqui atrás, o Atlético vai ter que atacar, e aí começa a passar o tempo. 10, 15, 20, 25 minutos, você não faz o gol, né? É você contra o Boca, contra o relógio, né? É o que normalmente acontece. Em jogos assim decisivos como este. Mas eu, né, você vai me perguntar quem você aposta? Eu acho que o Atlético passa pelo momento, né? O Atlético realmente encaixou ali com o Cuca, né? O Cuca tem sempre, né, parece que o enredo é sempre o mesmo, né? Ele chega no clube, ele afasta o principal jogador, aí ele volta com esse cara pro time, esse cara começa a arrebentar e ele fala que ele foi responsável pela volta por cima desse jogador.
É.
Depois ele começa a brigar com os caras da comissão técnica e tal, e aí no final do ano ele sai antes de conquistar o título. Normalmente é assim que acontece aí o enredo. Quando ele, às vezes, ele fica um pouquinho mais conquista, depois que conquista ele sai.
É.
Então eu acho que o Atlético é favoritaço aí para esse jogo, mas aquela história, né, Grisa? Vai que, né?
É, o Boca é copeiro, né? Qual é o seu palpite aí para esse jogo?
Eu acho que falei, né, querido? Mas eu acho que dá 1x0 Atlético.
1x0 Atlético, é. Acho que é por aí também. Mas eu tô achando que vai classificar o Boca, viu?
Então
Mas
vai
eu.
ser 1x0, querido.
Não, mas aí eu acho que vai ser 1x1.
1x1, 1x1.
1x1 classifica o Boca, eu acho.
1x1, exatamente. Ou seja, aí o Atlético vai ser eliminado invicto, né? Vai ser uma maravilha.
E aí o cara que comprou os fogos vai ficar no prejuízo, né? Mas tudo bem.
Exatamente.
Rapidamente aqui, nós temos hoje dois brasileiros também jogando a Sul-Americana, né? O Grêmio enfrenta a LDU na Arena do Grêmio e o Atlético Paranaense pega na Arena da Baixada o América de Cali da Colômbia. As duas equipes brasileiras venceram os jogos fora de casa, as duas pelo mesmo placar de 1 a 0. Dá pra gente botar Grêmio e Atlético na próxima fase?
Ah, com certeza, Grilo. A gente até comentou aqui, né, na véspera do jogo do LDU, que o Grêmio não era favorito, certo? Mas a gente comentou do fator Filipão, e parece que o fator Filipão é, como sempre, né, a equação aí do fator Filipão, ela é sempre positiva, né? Ele realmente tem essa identificação com o Grêmio, é um cara copeiro, sabe jogar. O Grêmio jogou fechadinho lá contra a LDU, conseguiu o resultado e agora, para mim, é o grande favorito, vai passar. O Atlético é uma coisa, é outro time que está jogando, né, um futebol bacana. Eu gosto de ver o Atlético jogar. Então também acho que passa, não vai ter grandes dificuldades contra o América de Cali, não.
É isso aí, muito bem. Bom, antes da gente falar de Olimpíada, né? Afinal tem jogo importante. Brasil estreia nas Olimpíadas amanhã, às 5 da manhã, Brasil e China, futebol feminino. Mas antes da gente falar de Olimpíada, vou aproveitar que eu tô com o Márcios. Outro dia eu falei aqui, tava eu e o Morelli, eu falei, o Márcios é um dos jornalistas que mais entende de basquete no nosso país. O Márcio tem um blog muito legal lá no estadão.com.br. Tudo que vocês queiram saber sobre basquete, acesse o blog no Márcio, que é sensacional. O Márcio é um dos maiores conhecedores de basquete aqui do nosso jornalismo. Gostou dessa, hein, Márcio? Daqui a pouco, ó, pode pintar aquele Pix na conta, hein?
obrigado por isso aí. Mas tem, óbvio que nós temos aí muitos jornalistas, né, que cobrem basquete. Até mandar um abraço pro meu amigo Bugarelli, que vai estar nas finais aí da NBA. Manja muito de basquete, é um cara muito bom. Mas obrigado pelas palavras, pô.
E a gente vai falar de NBA, né? Afinal, hoje tem o jogo. Hoje tem o jogo 6, né, da final da NBA. Inclusive, pode sair o campeão hoje, porque o Milwaukee Bucks lidera a série por 3-2 contra o Phoenix Suns, né? Então, se o Milwaukee Bucks vencer em casa hoje, né, a série fica 4-2 e aí o Milwaukee Bucks se sagra campeão da NBA. Qual a expectativa para esse sexto jogo, hein, Márcio?
Eu acho agora, viu, Grisa, que eu acho que vai terminar. Acho que o Bucks entrou num momento aí muito melhor. Enfim, o Phoenix era favorito antes da final, né, antes da final começar. Todo mundo tava torcendo aí pro Chris Paul ganhar o seu primeiro título. Fez 2-0 na série, jogando em casa. Todo mundo falou, agora acabou. Eu mesmo achei que ia acabar no 4-1, mais ou menos, pro Phoenix. Mas aí, amigo, começa a jogar o grego, né? Giannis Antetokounmpo. O cara é brincadeira, Grisa. Quem viu aí, né? Quem não viu, coloca no YouTube pra ver.
É impressionante.
Pergunta como este cara está em quadra. Não, cara, a cena do joelho dele, da torção do joelho dele no jogo contra o Atlanta Hawks, é algo assim impressionante. Você fala assim, esse cara vai ficar 6 meses fora. Não é possível, não volta mais. Teve jornalista americano que gravou que ele estava fora. E o cara tá jogando, né? O cara é simplesmente...
Impressionante. É de uma força física impressionante, né?
O cara é sobre-humano. O cara realmente se você quiser fazer análise dos atletas, né, mostrar o que é um atleta hoje de alto rendimento, você faz um raio-x aí do Giannis. Então, ele jogando muito, Middleton jogando muito, né, e o Holiday jogando muito, eu acho que acaba hoje, infelizmente, né. Acho que muita gente, eu também estava mais simpático ao Phoenix por conta do CP3. Né? Mas o Chris Paul, eu acho que vai ter que esperar aí mais uma temporada. Enfim, é aquele negócio, a série é longa. Então você pega um cara que já é veterano, sendo marcado um dia sim, um dia não, um cara que tá no cangote dele o jogo todo, mais jovem, etc. O cara abre o bico, né? Não aguenta esse ritmo, né? E é isso. E ele é o cara, ele quer decidir, né? Então, ele apesar desse desgaste físico, ele tenta decidir isso. Tem complicado um pouco o Phoenix, né? O último jogo foi uma virada incrível, né? Tava 16 pontos na frente o Phoenix e os Bucks buscaram. Vai lembrar que o Bucks, né? O Phoenix nunca foi campeão, né? E os Bucks não ganha desde o tempo em que Karim Abdul-Jabbar não era Karim Abdul-Jabbar, né? Então,
exato.
Faz muito tempo ele não tinha se convertido ao islamismo. Enfim, então a expectativa de mais um grande jogo, né? Claro que a gente fica aqui, né, nas suposições, né? Eu acho que o Bucks é favorito, jogando em casa. Lá tem torcida, Gris. Então, o ginásio é um dos mais barulhentos da NBA. Então, é favoritaço a fechar a série em 4-2, né? E acabar antes. Sabe quem está comemorando se isso acontecer?
Quem?
Popovic.
Olha.
Ele vai receber, porque ele recebe os jogadores antes, né?
É verdade. Verdade.
Está complicadíssima a preparação, né? Zach Lavine agora já não viajou.
Isso.
Mais um que pode ficar fora por causa do protocolo da Covid. Então, os Estados Unidos está esfacelado, né?
É.
Então, ele vai, tem, né, lembrando quem não acompanha, três caras aí, né? O Middleton, que eu falei, o Holiday e também o Broker, que joga no Phoenix. São três caras que estão convocados para a Olimpíada. E quanto antes terminar, eles já viajam para Tóquio para defender os Estados Unidos, que vai sofrer, viu, Grisa?
É.
Esse aí não vai ser o Dream Team, não.
Olha, sinto muito aí pela seleção americana. Eu vou torcer para o sétimo jogo, que eu quero mais, né? Para quem gosta, quer mais, né? Então vou torcer para o Phoenix ganhar hoje para a gente ter a sexta partida. A última partida já foi super emocionante, né? O final de partida. É demais, assim. Para quem não acompanha a NBA, gente, é uma coisa maluca. Porque talvez seja o único esporte que, se falta 5 segundos para acabar a partida, não tem nada decidido, né? É diferente de futebol, é diferente de tudo, né? Os 5 segundos ali é uma eternidade, né, Márcio?
Exatamente, em 5 segundos, cara, você perde um campeonato. A gente já teve, né, recente, uma situação como essa, né? Era o Miami contra o San Antonio, o troféu entrando já no ginásio, etc. E aí o Ray Allen decidiu a bola, ganhou aquele jogo, mas foi campeão depois no jogo seguinte, né? Então,
é.
O basquete realmente... Eu considero o esporte mais emocionante nesse aspecto. É, e cada vez mais, né? A gente tá falando de NBA, então você não tem uma zebra, né?
Porque sim.
Futebol, claro, você tem aquele componente da zebra, às vezes, com que se conquistar um resultado, assim como o 4 de julho ganhou do São Paulo no jogo de ida, depois tomou uma goleada aqui no Morumbi. Então, no basquete, essa incidência de zebra, ela é menor. Mas esses times estão tudo no mesmo nível, né? Então, realmente, é jogão, é para assistir e curtir, porque é muito bacana a NBA. E depois, meu, já emenda na Olimpíada, já começa aí no final de semana o torneio olímpico de basquete. E os Estados Unidos ainda são favoritos, mas eu não sei não, viu? Tem Austrália, tem a Nigéria, que está com 8 jogadores da NBA, 12, enfim, tem que ficar atento, Espanha, né? E para quem, né, torce contra a Argentina, acho que não vai surpreender ninguém dessa vez em Tóquio, surpreendeu no Mundial, mas acho que em Tóquio não vai dar, não.
É verdade, muito bem, então, vamos acompanhar então essa sexta partida aí da final da NBA, Milwaukee Bucks e Phoenix Suns. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Weston Zeca Madohoro, acho que é assim que se fala o seu sobrenome. Sabe de onde ele está falando, Márcios?
De onde?
Moçambique, na África, rapaz.
Audiência rotativa.
Exatamente. Rotativa. E o bom de morar em Moçambique, né, Austin, é que você entende tudo que a gente está falando, porque, afinal de contas, em Moçambique também se fala o bom e velho português. É isso aí, muito bem. Bom, vamos falar então rapidamente aqui de Olimpíadas, né, que... A gente sabe, a abertura das Olimpíadas, a cerimônia de abertura só acontece na sexta-feira, mas os Jogos Olímpicos começam muito antes disso, né? E já começa hoje, inclusive, para nós brasileiros, né? Porque às 9 horas da noite tem um jogo de softball entre Austrália e Japão. Japão é um dos favoritos nessa modalidade para ganhar. O softball é um dos esportes mais populares lá no Japão, então... Hoje, 9 da noite, de fato, tem o pontapé aí das Olimpíadas. Agora, para nós, brasileiros, interessa amanhã. E, ó, cedinho, vai ter que madrugar quem quiser acompanhar o jogo da Seleção Feminina de Futebol, Brasil e China, às 5 horas da manhã. Marta e companhia estarão em campo. E aí, Márcios, dá para a gente confiar nessa Seleção Feminina que vai trazer uma medalhinha aqui para o Brasil?
Você falou, né, do softball, né, para quem não conhece, é a versão feminina do beisebol, né?
Isso.
Ele foi criado para ser um jogo interno parecido com o beisebol, né, era para ser em ginásio, depois foi para o campo igual o beisebol e acabou se tornando uma versão feminina. Volta agora, saiu uma época do programa olímpico, volta agora para Tóquio. Sobre a seleção feminina, eu acho que, eu não sei se tem chance de ouro, Grisa. É óbvio que o Brasil, né, busca essa medalha inédita, vai ser o ato final muito provavelmente da Marta em uma Olimpíada, né, não vejo ela chegando na próxima, apesar que a Formiga é o exemplo, mas né, de longevidade. Mas enfim, eu acho que o Brasil está na briga por medalha. A cor da medalha, aí a gente vai decidir mais lá na frente, né? Mas eu acho que a grande vantagem dessa seleção que eu vejo, até um pouco da entrevista que a Pia deu aí, a gente publicou hoje no Estadão, quem ainda não leu, tem essa oportunidade, entra lá, lê, que é a questão que o Brasil não é mais só marca, né?
Exato.
O Brasil por muitos anos foi só marca, né? Você fazia uma marcação ali, jogava a bola para ela e, né, vamos decidir. Claro que tinha Cristiano também, que era importante para o Brasil, mas era de uma jogada individual da marca que o Brasil sobreviveu durante muitos anos. Agora não. Acho que agora a gente apostou numa técnica que é vitoriosa. Então, ela conseguiu criar uma equipe, que é o mais importante. Sabe que não é favorita, mas bateu de frente com todos os grandes times durante os amistosos. Claro que amistoso é uma coisa, competição oficial é outra. O primeiro jogo vai ser fundamental, porque o brasileiro tem aquele negócio da estreia, né? Parece que os outros não têm, mas o brasileiro tem, cara. O brasileiro, a estreia é sempre algo temido, né? Parece que demora para entrar no ritmo, enfim. É óbvio que nós temos jogadores experientes que já participaram de outras Olimpíadas, vai ter dar acalmada aí nas meninas, na primeira experiência em uma Olimpíada. Mas acho que passada a estreia, se o Brasil conseguir estrear bem contra a China, vai ser um jogo difícil, provavelmente, a China é muito forte. Sempre foi, né, no futebol feminino.
Uhum.
Aí o Brasil tem grande chance de engrenar e brigar por medalha. A cor, como eu disse, a gente, né, vai ver lá na frente. Mas eu acho Exato. Que eu tô confiante que essa seleção possa fazer um bom papel, sim. Eu acho que esses componentes, de repente, se é a última chance da marca em Olimpíada, a Formiga certamente não vai para a oitava Olimpíada, né? Então, eu acho que todos esses componentes podem ser positivos para o Brasil brigar por essa medalha, assim, em torno.
É isso aí, a gente vai acompanhar amanhã às 5 da manhã, então, esta partida entre Brasil e China. Todos os detalhes, né, o pós-jogo, você terá no nosso portal estadão.com.br, e também a gente vai comentar sobre ele na nossa live de amanhã, de manhã, 8 horas da manhã, nossa live olímpica. A gente vai falar sobre também esta partida da seleção brasileira. Turma, assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Queria agradecer de novo aqui a presença do Márcio Azevedo. Obrigado, viu, Márcio?
Querido, obrigado você pelo convite. Estaremos aqui, né, Cris, aí durante a Olimpíada, substituindo o Morelli.
É isso.
O Morelli tá ocupado. Então, vai ser um dia o Gonçalo, um dia eu, mas vamos estar aqui sempre, podemos inverter um dia, enfim. Mas vamos estar sempre acompanhando aqui. Vamos estar acompanhando a Olimpíada e sempre comentando aqui com você, né? Também o futebol, porque não vai parar, né? O futebol não para. E Fórmula 1 não para, entendeu?
Exato.
O mundo continua rodando. Mas enfim, vai estar todo mundo acompanhando agora a Olimpíada. A expectativa é grande, né? Para ver o que o Brasil vai fazer. Tem muita gente otimista, que eu vi que você estava bem otimista hoje pela manhã, viu?
Sim.
O seu levantamento de medalhas aí. O Fábio mais otimista, que pegou a sua lista e botou mais umas 8.
Isso, exatamente.
Mas enfim, vamos ver como vai ser, muito bacana aí, pessoal, acompanhar. A gente vai ter uma cobertura tensa aí no portal. A gente pode entrar no portal estadão.com.br, acompanha o nosso trabalho aí, que vai ser bacana.
Turma, mais uma vez, muito obrigado, viu? Uma boa terça-feira para todo mundo. Nos vemos amanhã às 8 da manhã e depois 1 da tarde. Um grande abraço a todos. Tchau, turma!